Eu estou na linha com o senador Otto Alencar. Bom dia, senador, tudo bem?
Bom dia, Magno. É um prazer falar com você. Estou aqui em Brasília. Já estava aqui desde ontem na reabertura
dos trabalhos aí
do Congresso Nacional. E hoje vamos ter a primeira reunião, agora às 9 horas, da Comissão de Assuntos Econômicos. E também amanhã uma reunião importante na Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã espero aprovar dois projetos que eu estou lutando para aprovar. Que é um deles aqui proíbe que a arma de fogo seja vendida a pessoas que são usuários de droga, sem antes fazer um teste psicológico para perceber se eles já estão curados ou não do problema, para não permitir que pessoas que são dependentes químicos e naturalmente perdem completamente a noção de valor da vida humana possa atingir as pessoas. O outro também é o outro projeto é que pessoas que alcoolizadas cometem crimes no trânsito ou dirigem no trânsito alcoolizadas sejam proibidas também de usar arma de fogo. E você sabe que no trânsito hoje você vê de vez em quando briga, tiro, um agredindo o outro, e normalmente essas pessoas estão alcoolizadas ou com drogas, usando drogas. Isso é importante para diminuir a violência que se vê nos grandes centros urbanos. Espero aprovar amanhã na Comissão de Constituição e Justiça esses dois projetos.
Senador, o senhor tem uma atuação muito forte em defesa do Rio São Francisco. Anteontem mesmo, vi mais um card publicado aí por sua equipe, que inclusive faz um trabalho brilhante de comunicação, com relação à questão do Rio São Francisco, da sua luta em defesa desse grande patrimônio do povo brasileiro. Como é que está o Rio São Francisco e quais são as novidades aí na luta em defesa desse rio, senador?
Olha, nesse período que eu estou aqui no Senado Federal, eu fui, Magno, presidente da Comissão de Meio Ambiente, de 2015 a 2017, e nesse período eu consegui colocar R$900 milhões para a revitalização do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele é formado em 75% das suas águas no estado de Minas Gerais.
Sim.
Quando ele entra na Bahia, ali na fronteira de Minas, na Bahia, o primeiro município que ele banha é o município de Malhada na mais direita e Carinhanha na mais esquerda. Aí, na Bahia, ele recebe mais 25% dessas águas que vão até o Oceano Atlântico, né? Dando essa condição de irrigação, de consumo humano, consumo animal, produção de energia hidrelétrica. Esse rio é vital para o Nordeste, vital para a Bahia e para Minas Gerais. Agora, mesmo essa chuva que aconteceu em Minas, aconteceram exatamente quase todas elas, a maioria delas, na bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce no município de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, vai descendo, e logo, logo, após o nascedor do rio, ele, depois de 300 quilômetros, ele já tem a condição de dar a barragem em Três Marias, que gera energia para Minas Gerais. Daí ele desce para a Bahia, e ao longo do seu curso, nós temos 8 hidrelétricas gerando energia. Além de irrigação, de consumo humano, esse rio precisa ser protegido.
É verdade, é um patrimônio.
Ele está com um assoreamento muito grande, houve um desmatamento criminoso das suas margens. Agora eu defendo o meio ambiente como um todo, Magno. Eu acho que o grande problema do povo, da humanidade como um todo e do Brasil, e na Bahia sobretudo, que tem 328 mil quilômetros do seu território,
No semiárido, é.
A Bahia tem 576 mil quilômetros quadrados, tem 328 mil no semiárido, na região da Caatinga, do Sertão, onde eu nasci. Então eu vejo que essa questão da água é uma questão que precisa ser tratada pelos governos municipais, estaduais e federais. Eu defendo também o Rio Tinga, os rios baianos todos, né?
Jequitinhonha, Rio de Contas,
porque esses rios, o Rio Paraguaçu, esses rios que abastecem. Você sabe, Dinho, vou te dar um dado aqui, que às vezes as pessoas pensam que essa chuva que cai aí na metropolitana É ela quem sustenta aí o povo de Salvador e da região metropolitana de água, não é não.
Na verdade, não.
Quem sustenta é o rio Paraguaçu, que nasce lá no semiárido, no município de Barra da Estiva.
Sim.
E forma primeiro a barragem de Apertados em Mucugê, depois a barragem de Bandeira de Melo no município de Marcionílio Souza e depois a barragem de Pedra do Cavalo em Cachoeira. Esse rio é até um paradoxo, né? O rio nasce no sertão da Bahia na hora que não chove.
Para abastecer.
E sustenta os baianos aí de Salvador, de Feira de Santana, de toda a rede metropolitana. Claro que tem umas barragens menores aí que contribuem, mas a maioria...
É do Pedra do Cavalo,
aí,
né?
O povo da Liberdade aí bebe água da região onde eu nasci, lá do Rio Paraguaçu.
É, como diz sempre, a Chapada Diamantina é a grande caixa d'água da Bahia, né?
Exatamente.
Senador, agora, e como é que está o estado geral dos rios baianos? Porque uma preocupação que a gente tem, e aí o senhor falou uma coisa correta, é a preocupação com o futuro da Bahia, do desenvolvimento econômico, do povo baiano. Sem água, não tem condição de fazer. Nós estamos tendo, tem alguma política para os rios baianos que está sendo desenvolvido ou não?
Eu venho lutando muito por isso, para se fazer pelo menos ter um recurso carimbado de alguma arrecadação, talvez do que se cobra aí da Embasa de esgoto, abastecimento de água, ou de royalties, um recurso carimbado, definido, para repor as matas ciliares de alguns rios que tiveram ao longo do tempo as suas matas destruídas pelo próprio homem.
É verdade.
O grande causador do problema de meio ambiente não são os animais, são os homens. Desmataram as margens dos rios, as margens das nascentes, e isso, consequentemente, diminui a produção de água. Só produz água quem planta árvores, que são as árvores exatamente que têm, com as suas raízes, dão porosidade ao solo, para a água da chuva bater, entrar no solo e alimentar o talveg, o braço subterrâneo das nascentes. Então, eu acho que isso tem que ser feito para dar condição às futuras gerações de ter água em qualidade, em quantidade suficiente para abastecimento humano, animal, irrigação, produção de energia. Os rios baianos,
sim,
de alguma forma, têm alguma preservação. O Paraguaçu tem aquela área da Chapada Diamantina,
que é o Parque Nacional,
e do Projeto Sempre Viva, que é uma área muito grande de preservação ambiental, onde não se pode desmatar ou causar nenhum dano ao meio ambiente. Então, ele é um rio que também sai da serra lá de Barra da Estiva, de Mucugê, tem rio que nasce no Bonito, que nasce em Tinga, como é o rio Tinga, que é um dos principais afluentes do Paraguaçu, tem o rio Lençóis, tem o Mucugezinho, Cachoeirinha, tem vários rios que nascem nas serras e nessa área de preservação ambiental.
Acaba...
Então, esses rios, com preservação, formam o Paraguaçu e, de alguma forma, o Paraguaçu, no seu leito inteiro, as suas margens ainda têm preservação das suas matas ciliares. Em alguns lugares já teve desmatamento. Mas é importante, sim, que para que os nossos filhos, nossos netos, seus, meus, o povo da Bahia, se plante árvores para manter os rios produzindo água doce para consumo humano. Você veja que alguns países hoje já estão se servindo da água do mar com dessalinização. Mas o custo da água é muito alto com a dessalinização. Altíssimo. Se for para abastecer, por exemplo, Salvador com dessalinização das águas do Atlântico, o custo de um litro de água custaria 3 vezes mais do que o abastecimento pelos rios de água doce. Então tem que olhar isso para garantir que as pessoas hoje consumem muito mais água que no passado.
É verdade.
Eu, por exemplo, nasci lá em Rui Barbosa e eu passei até quase 20 anos de idade, não tinha água encanada, tomando água. Você deve ter tomado lá também, Léo, na bacia.
É verdade. Eu, mas, e tomava banho de litro também. E banho de litro, senador.
Pois é, na bacia ali usava a mesma água, porque não tinha água.
É verdade.
Então hoje as pessoas consomem muita água e isso é natural que, aumentando o consumo, que aumenta não só pelo hábito, mas aumenta também porque a população aumentou. Salvador, em 1985, tinha 1 milhão e 200 mil habitantes. Hoje tem 3 milhões ou mais de habitantes. Então, se aumentou a população, aumentou o consumo de água. Se você desmata e mata uma nascente, diminui a produção de água. Se diminuir a produção de água, vai faltar água no futuro. Então, a minha luta pela água, não é pensando no meu problema de ordem pessoal, é do futuro das novas gerações.
É um planejamento.
Que vão precisar, né, da água para a produção de alimentos, para abastecimento humano, animal, irrigação, abastecimento industrial, para a indústria consumir muita água, e para a produção de energia. Então, essa luta é uma luta antiga que eu já venho lutando há muito tempo. Em 2003, eu fui no estado do Colorado, fiquei lá na capital do estado, em Denver, passei lá uns 30 dias estudando o Rio Colorado e a transposição do Rio Colorado. O governo americano, antes de fazer a transposição com o brasileiro que está fazendo agora, primeiro fez a revitalização, investimento em saneamento, em abastecimento de água para as populações indígenas lá do Colorado. Visitei, inclusive, uma das tribos indígenas lá e vi que foi feito investimento na educação, na saúde, no abastecimento de água. Só que aqui a transposição começou quando devia terminar. Primeiro tinha que revitalizar, manter o rio perfeitamente vivo e depois fazer a transposição.
Para depois fazer a transposição.
Senador, exatamente como foi feito lá no Colorado, no estado do Colorado, no Rio Colorado.
Senador, o senhor também é uma das figuras políticas mais antenadas com a questão da economia do Brasil. Eu sempre, quando converso com o senhor, eu sempre tenho uma visão muito geral do que está se passando na economia. O nosso país, de fato, está saindo da crise econômica que está instalada? Ou é aquela história de que bateu no fundo do poço e deu aquela quicadazinha para cima? O Brasil tem condições, nesse momento, de retomar algum nível de emprego, de empregabilidade para o povo ou não? O que é que o senhor acha? Qual a sua avaliação desse quadro?
Olha, a política econômica do governo Michel Temer e do governo agora Jair Bolsonaro, todas as duas políticas tocadas por dois banqueiros, ex-banqueiros, o Meirelles foi do Banco de Boston e também aí o Paulo Guedes foi sócio de um dos bancos aí do Brasil. A política, desde esse tempo, ela está sustentada em três ou quatro pilares. Se o ministro da Economia acha que a inflação está controlada, tudo bem. Se os juros estão baixos, tudo bem. Se a Bolsa está crescendo, tudo bem. Então, ele se baseou nesses quatro pilares, três ou quatro pilares, e achando que estando controlado, está tudo bem, não está. Por que não está? Porque a política econômica não está gerando emprego. O dinheiro não está circulando. Então, precisa o dinheiro circular na pequena microempresa, nas indústrias, no comércio, com crédito mais fácil e juros mais módicos, para que a economia possa rodar. Eu tenho discutido isso muito com o ministro Paulo Guedes. Ano passado, quando eu fui relatar a PEC dos fundos, eu questionei ele, perguntei a ele, como perguntei também aqui no Senado Federal. Ô, ministro, como é que o Brasil tem hoje 500 bilhões de reais, em crédito compulsório, fora as reservas, em crédito compulsório, e esse dinheiro não pode circular. Tem que ficar na ciranda financeira da agiotagem oficial dos bancos. Tem que ficar pensando na bolsa, nos juros, se a inflação está controlada. Não há como manter-se assim. O dinheiro tem que circular. Ô Magno, você sabe como eu sei, você é trabalhador, como eu também sou, da área de saúde. Trabalhei muitos anos em hospital e tal, dando plantão. Você conhece, sabe muito bem, quem está me ouvindo, o trabalhador sabe, o pessoal do comércio sabe, que o Estado só avança no emprego quando o dinheiro circula na mão de quem consome. O consumidor é o trabalhador. Dinheiro está circulando no Brasil na mão do especulador.
Se você pegar...
O aplicador na bolsa, nos juros, na especulação de todos os níveis. Então é importante que se acabe com isso. Ele prometeu fazer com o Banco Central uma descompressão desses 500 bilhões de reais em depósito compulsório, desse dinheiro circular na mão do comércio, da indústria, da pequena, da microempresa, para gerações de emprego e renda. Então, crescimento de 1% num país como o nosso, com a potencialidade que tem, é muito pouco.
Não representa
nem... que o Brasil está crescendo. Exatamente.
Nem os jovens que estão chegando.
Essa questão mesmo da Previdência. No nosso Instituto aqui Fiscal Independente do Senado,
sim,
fez um levantamento, uma projeção. Se o governo, em 4 anos, pudesse gerar, botar no mercado de trabalho 3 milhões de brasileiros com carteira assinada, pagar o déficit da Previdência. Mas eles não pensam assim.
É.
Eles ficam dentro do gabinete achando que estando com esses 4 itens controlados, está tudo bem.
Só consegue...
Não está tudo bem.
Só pensa na lógica da tesoura, na verdade. É o contrário. Exatamente. Em vez de aumentar a receita, eles querem diminuir a despesa e corta em cima do povo. Esse é que é o grande problema.
Não, exatamente. Todo ajuste foi feito desde a época Michel Temer, a reforma trabalhista, que eu votei até contra ela.
Eu sei disso.
Diziam que a reforma trabalhista resolveu o problema do emprego. Não resolveu. Tem aí 12 milhões de desempregados no Brasil com condições de trabalho. Uma mão de obra totalmente treinada, capacitada, que não pode trabalhar. Então, essa situação é uma situação que eu creio que só vai se resolver quando o governo, através do Ministério da Economia, tomar a consciência de que o crédito tem que ser mais fácil, tem que ser com juros módicos, para que essa mola possa girar nesse país tão imenso e tão rico como é o Brasil, gerando emprego e renda. As pessoas hoje, o jovem se forma, e a dificuldade do primeiro emprego é muito grande. O profissional está aí procurando emprego num canto e outro, não aparece. O Brasil tem que crescer a nível de 3%,
4%, um período longo.
Para absorver essa mão de obra que todos os anos está se formando nas escolas, nas universidades, e ficam desamparadas, sem trabalho, buscando emprego até em outros países.
Senador, tem outra coisa, mais dois assuntos que eu gostaria de tratar com o senhor. Primeiro, aproveitar a sua experiência como ex-secretário de saúde, médico, um homem da medicina humanista, que sempre esteve preocupado aí com a situação do povo, para falar um pouquinho de que se estão corretas as medidas adotadas até agora no Brasil com relação à questão do coronavírus. O governo federal agora... O Mandetta deu uma declaração de que agora vai tomar algumas providências, como se urgência tivesse, para já poder se preparar. O senhor acha que o Brasil está indo no caminho correto e o estado da Bahia também nessa questão da prevenção do que pode acontecer com o coronavírus?
Olha, as providências já deveriam ter sido tomadas. Até aquela posição do presidente da República foi muito ruim, que não ia buscar os brasileiros.
Que era caro, né?
Estavam na China, era caro, aquilo é um absurdo. O presidente devia falar muito menos, ele, quando fala, se perde completamente, é um lapso verbal atrás do outro e compromete, inclusive, as ações dos seus ministros. Agora eles vão mandar uma medida provisória aqui para o Congresso Nacional para ter recursos suficientes para, tendo esses recursos, tomar as providências para a prevenção. E se tiver algum caso, o Brasil tem uma fronteira muito grande, né? De mar, de terra, né? Pode entrar pelo navio, pode entrar,
sim,
pelos países aí vizinhos do Brasil, né? Os países de língua espanhola, aí, Argentina, Chile, lá para o lado do Pacífico, esses países todos, pode chegar a entrar aqui no Brasil, realmente. Tem que fiscalizar. Fazer uma fiscalização muito grande com barreiras sanitárias de autocontrole, sobretudo nos navios que fazem comércio com a China, que é um comércio muito grande, de venda de commodities e também de produtos manufaturados que vende lá, e pode vir algum contaminado que possa transmitir o coronavírus, que é um vírus que ele tem uma mortalidade em torno de 2,2%, não é tão letal assim. Mas ele é letal quando ele atinge uma pessoa que não tem defesas e tem deficiência nutricional, pessoas mais idosas que podem ter e esse vírus, contrair, se é letal.
Nossa,
então, senhora. Eu acho que o Mandetta é um ministro consciente, eu conheço, ele se salva aí nessa grande quantidade de ministros incompetentes do Bolsonaro, sobretudo da educação.
É terrível,
e
né?
não tem capacidade sequer de escrever uma palavra fácil dentro de um português correto.
Né? Ele não sabe nem pesquisar no dicionário.
Ele mantém por questões ideológicas.
Isso
é muito ruim. Mas acho que está... O Mandetta e a Secretaria de Saúde dos Estados também têm responsabilidade sobre isso.
Sim.
Deve se armar logo para... ter condição de evitar a entrada do coronavírus. Agora também na China, agora a gripe aviária, que também vai criar grandes problemas para o país, sobretudo para a condição do Brasil de grande exportador de aves. Para os países todos aí pode ter problema, né? Isso é muito ruim. E essa crise pode gerar uma crise que vem atingir o Brasil na venda de commodities, né? Que o Brasil é um grande exportador de commodities. Pode ter problemas com essa questão da coronavírus e da gripe aviária. Espero que não. Peço a Deus aí, todos os santos do nosso estado, que isso não venha a acontecer.
Mas se está minimamente preparado, aqui tem o secretário Fábio Vilas Boas, que é um bom secretário de saúde.
Muito bom secretário e bem esforçado, competente, capaz, está fazendo um trabalho, que eu considero um trabalho muito bom.
É importante. Aqui em Salvador também, o nosso Léo Prates, enfim, a turma...
Léo também.
Conversei com o Léo, eles que já tomaram algumas medidas preventivas no sentido de que, se acontecer, pelo menos tenha salvaguardas. Senador, agora tem outra questão que eu não vou perder a oportunidade de conversar com a liderança política de seu calibre, para entender como é que o senhor está montando aí, como é que os PSDistas estão montando o partido para a eleição de 2020 no estado da Bahia e especificamente aqui em Salvador. Eu vi a pré-candidatura do Ângelo Coronel, querido senador também. Como é que está aí o PSD e vai mesmo até o fim? Como é que é essa história?
Nós estamos procurando, nós estamos bem organizados no estado como todo. Claro que sempre respeitando os partidos, da base ou não, o que apoia, o que não apoia. O governo não quer nem atropelar ninguém, não é o meu estilo. Você sabe que eu sou de entendimento, de buscar a melhor maneira de se encontrar uma solução para os municípios, né? E que seja boa para o povo, claro. E aqui em Salvador, os filiados, os deputados estaduais, federais, os candidatos a vereadores, são vários. Queria, inclusive, destacar que o PSD está muito bem presidido em Salvador, pelo vereador Edivaldo
Queridíssimo Brito. Amigo.
Seu filho, Antônio Brito, tem colaborado muito. Então, foram praticamente em Romaria o Ângelo Coronel, pedindo que ele colocasse a candidatura. Ele imaginou, pensou, está estudando, está andando para o Salvador, está com a pré-candidatura colocada. O governo tem outras candidaturas, né, que estão sendo... Eu considero e valorizo muito a participação da mulher. Você sabe que o PSD mulher é um dos mais fortes, é o mais forte na Bahia. Nós temos hoje 16 prefeitas, mais de uma centena de vereadoras, temos 3 deputados estaduais. Valorizo também a participação da Olívia Santana, que é candidata pelo PCdoB.
Major Denise.
Anunciando a candidatura da Major Denise. Também é uma coisa importante a participação. A sua participação também, você está com um candidato a prefeito aí pela rede. Eu tenho aqui bons amigos na rede.
É verdade, Fabiano todo Tatarato, mundo. Conversei com ele, Randolph. Gosta muito do senhor. E também o Randolph também diz que tem muita ligação.
Exatamente. Randolph Rodrigues, um grande amigo meu, são ótimos senadores. Então, acho que os partidos no regime democrático tem que colocar as suas posições.
Claro.
E essa eleição pode ser uma eleição em 2 turnos. No segundo turno...
Vai juntar quem tiver mais afinidade aí, né?
Vamos ver aí quem tiver mais afinidade, colocar as suas alianças ou não. Então, eu acho que isso é natural. Uma cidade com 3 milhões de habitantes, com a diversidade cultural muito grande, religiosa, o sincretismo religioso... pulsa em todas as ruas, todos os cantos, todos os becos da Bahia, que é uma coisa que deve ser respeitada na sua integralidade, na sua total integralidade. Isso é muito importante, né? Eu tenho essa consciência grande do valor do povo africano, que deu uma contribuição muito grande ao nosso estado, ao nosso país, né? Nós temos hoje no Brasil, mas pelo levantamento feito recentemente, 115 milhões afrodescendentes, metade da população, mais da metade da população do Brasil. O Brasil é o segundo país com descendentes africanos do mundo, só perto da Nigéria. Eu estou terminando de ler agora o livro Escravidão.
Sim, eu
li. Laurentino Gomes.
Muito, muito interessante, tem as tabelas todas.
Eu estou lendo aqui. estou concluindo a leitura. Estou vendo aqui as coisas todas que aconteceram, né, nesse período todo, né, que houve esse crime contra a humanidade, que é uma coisa que não aconteceu só com o povo africano, né?
Sim.
Os muçulmanos escravizaram os austríacos, né? Os romanos, os asiáticos,
a palavra
da humanidade,
escravo,
eu fico às vezes pensando, eu sou católico, Cristo veio e as coisas continuam ainda quase da mesma forma, né? A escravidão do pequeno salário que se paga ao trabalhador.
Agora a uberização, senador, porque, por exemplo, agora o trabalhador inventaram a ideia de que quem carrega aquele saquinho nas costas para entregar a comida está empreendendo, né? Como se a pessoa não estivesse ali no desespero de ganhar qualquer centavo. Escravidão.
Exatamente. Tem certos tipos de coisas que acontecem no mundo, né? Não só aqui no Brasil.
Sim.
Mas no mundo. Acontece, inclusive, nos países asiáticos e também ainda na África, né, que a democracia ainda é uma criança muito tenra, muito pequena no continente africano, desde quando tem um ou dois ditadores, né, que causam problemas. Eu fico às vezes pensando assim, meu Deus, Cristo veio, mostrou que era o Filho de Deus, e a crença, que a fé em uma vida eterna existe, e as pessoas continuam sendo malvadas com as outras, discriminando do ponto de vista racial, cultural, da opção sexual
das pessoas, da questão religiosa. É,
uma série de problemas que você vê até hoje, que me constrange muito no dia a dia. Tenho já uma vivência muito grande nisso, de hospital, de pronto-socorro, de trabalhar em hospitais públicos, né, humanitários, como foi o caso da Soda Irmã Dulce. Eu trabalhei um período da minha vida, convivi com pessoas economicamente muito fracas, né? Doenças relacionadas com a subnutrição, com a fome, com dificuldades sociais muito grandes.
Sim.
E as pessoas, quando têm espírito público, humanitário, as dores do povo se transformam nas suas próprias dores, né?
Quando eu vi a irmã Dulce mesmo ali,
sentindo aquela dor profunda quando eu vi alguém com tuberculose óssea, osteoarticular, chega lá, com subnutrição, sem alimentação, sem absolutamente nada, sem uma roupa do corpo, e quando você dava alta, ela não tinha referência para onde ir. Não tinha casa para onde ir.
Para a pessoa era melhor ficar no hospital.
Ainda existe isso ainda.
Com certeza.
Na Bahia e no Brasil.
Com certeza.
Às vezes você trata doentes aí, e depois não tem referência, a família não quer buscar, por pobreza, por miséria. Olha, é uma coisa. As desigualdades sociais ferem o espírito da gente, da alma da gente.
Pra quem tem coração, viu, senador? Porque tem gente na política aí que não tem coração, não. Que só tem.
Não tem, não tem, não.
Tem gente que não tem coração, não. Ô, senador, agora.
Aliás, aqui no livro do Laurentino, tem uma frase do jesuíta Antônio Vieira que eu achei fantástica. O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África.
É verdade. Verdade. Inclusive na questão religiosa, para alguns que acreditam assim nos orixás, que está todo o fundamento lá em África também. Ô, senador, agora eu estava aqui vendo, aqui acompanho, o senhor sabe que eu acompanho suas redes sociais, as publicações que saem sobre o senhor. Eu estou uma declaração sua sobre 2022, que o senhor utilizou inclusive um versículo bíblico para dizer: o que ali for dado não será jogado fora. É isso? Podemos esperar?
Não, tá no livro de João.
Sim.
Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que virá a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas isso aí é uma coisa pro futuro, e 2022 está distante ainda, né? Depende de Deus nos dar saúde, força mental e física. Você me conhece bem, sabe?
Sim,
que conheço. Não tenho nenhuma ambição por poder, nem fico projetando poder. As coisas da minha vida acontecem pelo meu trabalho. Eu colho aquilo que eu planto, como você também colhe o que você planta, como todos os brasileiros,
claro,
Baianos também fazem isso. Isso pode acontecer ou não, mas não está no meu foco agora essa situação de 2022, não. Eu quero trabalhar, cumprir minha obrigação aqui no Senado Federal, não falhar nunca do ponto de vista ético, moral, não me comprometer com atos que não sejam dentro de um padrão de correção, de honra e dignidade, né? Jamais entrar pelo caminho da improbidade ou da corrupção, me cuidar muito disso, porque é uma tentação você ser um prefeito, um governador, um senador, e parece que ficam batendo a sua porta para você errar, Isso eu tenho procurado nos meus 34 anos, graças a Deus, nunca cometi esse equívoco. Estou aqui, depois de ocupar todos os cargos no Estado, sem ser denunciado do Ministério Público, nem responder nenhum processo na Justiça. Então, isso não é uma vaidade,
não.
Isso é meu dever.
Mas eu não é pouca coisa cumpri, isso não, isso é muito.
Eu apenas cumpri o meu dever de cidadão, não querer absolutamente nada que não fosse do meu trabalho, daquilo que é fruto da minha capacidade laborativa e intelectual.
Senador, agora, o PSD projeta fazer quantos prefeitos na Bahia essa eleição, mais ou menos, assim, o senhor acha que tem?
Ah, não tenho ideia, não. A eleição é muito difícil, né? E surpreendente. Às vezes você está com a eleição considerada ganha, vai lá e perde, né? É. Por fatores externos e de última hora. Eu não tenho ideia, não. Eu sei que nós vamos ter alguns casos que nós vamos ganhar em alguns municípios, mas não tenho, assim,
uma
não
noção,
posso projetar isso.
Não, uma noção, não, né, senador?
Não tenho,
senador,
não.
Senador, eu queria, assim, já encerrando a nossa conversa aqui, agradecer a participação do senhor e dizer o seguinte, que eu dou o testemunho, independente da questão partidária, tive a honra de ser filiado ao PSD,
você contribuiu muito, eu sou muito grato, você ajudou muito na construção do partido, mas eu conheço a sua posição política, ideológica, de posição social e sua tendência. Você agora está num partido que defende a parte social do povo baiano e brasileiro, né? Eu costumo dizer que a ação social é fundamental na ação política, né? Então, essa situação aí, para fazer o social, você pode estar em qualquer partido, desde que você tenha e sinta a necessidade do povo. Então, o Brasil, um país democrático, a democracia contribui para que as pessoas possam tomar suas decisões. Respeito muito, valorizo demais.
Sim, eu sei.
E eu
disso.
Tenho uma gratidão, um reconhecimento muito grande pelo seu trabalho. Está gravado em mim. Todas as vezes que você me encontrar, eu vou te dizer muito obrigado pelo que você fez na ajuda da construção do nosso partido PSD, Mário.
Senador Otto, e eu tenho aqui também que dizer do testemunho meu com relação à sua coerência em relação aos trabalhadores. Disse isso por escrito na sua página do Facebook e digo aqui em qualquer um campo. O senador Otto Alencar, todas as vezes que os trabalhadores baianos baterem sua porta, e muitas vezes sem nem bater na porta, o senhor sempre se coloca do lado, na dividida, nas votações, sempre ao lado dos trabalhadores. Isso é muito importante para nós, porque representa mais coerência, inclusive, senador, de que muitos que fazem o discurso que são de trabalhador. Tem gente que anda o tempo todo gargantando e na hora de votar dá uma estremidinha. O senhor não, o senhor é coerente nisso. Isso para nós é muito importante. Tem um preço que o senhor não tem ideia, e a gratidão que os trabalhadores têm por sua atuação no Senado. Estou aqui também com o Rodrigo Amendoim, que se eu não citar ele, vai ter um troco. Isso aqui está mandando um abraço.
Gente boa.
Lá de Piritiba, mandando um abraço para o senhor.
Piritibana.
É verdade, a turma de Piritiba. Ele, Coscoba, também é de Piritiba, viu? Está aqui do lado aqui.
Piritiba agora, eu mandei para ele agora um recurso fazer lá umas pavimentações.
Sim.
Ele está com moral lá com o prefeito.
Tá com moral. O Rodrigo tem futuro, aquele rapaz é muito bom. Gente boa, nosso amigo. E aí, senador, eu queria agradecer de coração sua participação em nosso programa. Esse programa é sua casa, quando quiser participar aqui conosco. E o futuro certamente apresentará projetos que nós vamos poder conversar muito sobre o futuro da Bahia ainda, com certeza.
Tá bom, meu irmão Marinho. Tá bom, eu te agradeço aí, é um prazer falar com você. Dá um abraço no meu amigo Amendoim, para você também. E tenha certo que você tem aqui um amigo, uma pessoa que lhe admira muito e quer ver você prosperar e crescer, não só como no rádio, como você está fazendo agora e muito bem, mas também na sua vida pública, para que todos possam avançar. Esse é o meu desejo. Espero em Deus que tudo possa melhorar na Bahia e no Brasil. Um forte abraço para você.
Valeu, esse foi o senador Otto Alencar. Voz da Liberdade, Coscoba, tem como dar um intervalinho? Só um pequenininho? Rodrigo, tá com moral, hein, Rodrigo? Um abraço, valeu, Coscoba!